para você que está chegando agora, você ouvinte do programa Reggae in Box, nós estamos conversando com o DJ, o agente cultural, o jornalista, o apresentador do programa Reggae Roots, Jorge Black, falando, conversando, muita coisa, dando muita informação. Jorge, vamos falar sobre reggae nacional. Outro dia eu ouvi o teu programa, eu ouço o teu programa. Eu ouvi o teu programa e você falando bem do reggae nacional e até citou que algumas pessoas não levam em conta o reggae nacional, sendo que o reggae nacional tem muita coisa boa. O que você me fala disso, meu parceiro?
Eu fico feliz, Orlando, porque eu acredito que dos DJs aqui de São Luís do Maranhão, sem nenhum demérito a nenhum outro, eu acredito que um dos maiores acervos de reggae nacional eu devo ter comigo, né? Eu sempre cultuei o reggae, principalmente o reggae nacional, né? Então hoje, se você pegar o meu acervo, você vai encontrar, você conhece, você sabe de quem eu estou falando, de Santa Cruz, você vai encontrar Beto Pereira, você vai encontrar Ana Torres, você vai encontrar a tribo de Já, você vai encontrar a banda Gueto, você vai encontrar a banda Legenda, você vai encontrar o trabalho de Dago Miranda, você vai encontrar o trabalho da banda Rebel Lion, com o saudoso Mário Sou, que mais você vai encontrar? Você vai encontrar Planta e Raiz, você vai encontrar Nat Roots, você vai encontrar Saudades de Gerson da Conceição, que foi um dos grandes mestres com a banda Mano Banto. Deixa eu me lembrar mais aqui o que tem lá no meu acervo. A banda Mystical Roots, que foi uma das grandes bandas que surgiram aqui em São Luís do Maranhão, né? No meu acervo você vai encontrar o Sione cantando reggae, que é aquele trabalho maravilhoso lá, São Luís, aqui é Jamaica, que é do Gerude. Então, meu irmão, eu fico feliz porque hoje, quando as pessoas escutam o meu programa, elas não franzem a sobrancelha quando eu coloco o reggae nacional. Eu lembro quando eu achei a sua música, aí eu saí procurando, eu liguei para Frazão, já falei, Frazão, eu quero falar com o Zé Orlando, que eu achei uma música dele aqui, e eu não sei o nome dessa música, é uma coisa que não me satisfaz, é colocar uma música que eu não saiba o nome. E aí eu me lembro que eu fui até você, né, procurei o nome da música para me tocar no programa, que eu achei maravilhoso. Inclusive, eu quero lhe parabenizar, né, pelo seu trabalho. E ainda há poucos eu mandei o trabalho para a turma da Maioba, que é a sua composição Casamento na Ilha. E assim, o que eu achei maravilhoso, que eu acabei de postar a música lá e o povo da Maioba já agradeceram, né? Que você sabe que é um dos maiores batalhões de Bumba Boi que a gente tem aqui em São Luís do Maranhão, né, meu irmão?
Sem dúvida, mas isso é legal, cara, porque assim, não é porque você não vive no lugar que você não tenha que falar das belezas de lá, né?
Sim.
Sim, essa música, ela é de dois compositores, um de Coelho Neto, olha onde eu fui buscar os caras.
Massa, meu irmão.
Coelho Neto e em Teresina, e tem uma outra que chama Maranhão Belezas, que é justamente falando sobre as belezas do estado do Maranhão, que ela é composta por um grande palestrante nacional de nome Evaldo Ribeiro. E sim, esse cara, ele é muito fã do meu trabalho. Ele disse, Zé, modéstia à parte, eu só vou me realizar se você gravar uma obra minha. E eu disse, meu parceiro, vamos que vamos. E a gente fez a música na levada do Bumba Meu Boi de Maracanã, cara, entendeu? A gente não quis colocar...
Vou mandar pro mestre Ribinha.
Não quis colocar bateria, não. A gente colocou o batalhão mesmo tocando, entendeu? Então, hoje com a tecnologia, isso se torna fácil, né? Porque você pega um loop, é verdade, porque foi gravado por pessoas, né? Não é que você foi colocar instrumento por instrumento, não. Mas a gente se sente muito feliz e agradecido, meu parceiro, por tudo isso. Eu sempre falo pro ouvinte, a tua satisfação é a minha responsabilidade. É assim que a gente tem que agir.
Essa característica você já tinha usado lá no Reggae do Babô, né, irmão?
Isso.
Que lá começa com... Eu gosto de tocar aquela música até hoje, que é uma música muito atual, e ela cria uma curiosidade muito grande. Eu falando para você sobre isso aí, eu fui tocar em Balsas, tá? Eu fui convidado para tocar em Balsas, e eu recebi um desafio, eu acredito que tem 4 anos. O cara disse para mim, rapaz, tu vai tocar à noite, se a tua festa lotar, no domingo tu vai quebrar um paradigma, tu vai tocar reggae pela primeira vez na ABB, fazia 40 anos que a ABB existia, e o reggae nunca tinha tocado lá. E aí, meu irmão, eu não sabia qual era a minha preocupação, se era lotar a festa de sábado, ou se era tocar na ABB de Balsas no dia seguinte, tá? Isso uma hora dessa que a gente almoçando em reunião com a produção... Meu irmão, quando deu meia-noite do dia da festa lá, a casa não cabia mais ninguém, aí pronto. Então eu já estava realizado pelo sábado, e aí a minha expectativa era para começar meio-dia, presta atenção, eu começaria meio-dia e pararia 19 horas para viajar 20 horas. Você sabe que de Balsas para São Luís do Maranhão são praticamente 12 horas de viagem, né?
Exato.
O que que acontece? Quando eu comecei a tocar o reggae lá na ABB de Balsas, eu fui começar a beber nas minhas fontes daqui. Aí o que que eu fiz? Eu vou pegar a tribo de Já cantando reggae Bumba Blue. Você sabe que é um trabalho que consolida. Aí eu fui pegar você cantando João do Vale com os meninos lá da Mystical Roots, lembra?
Sim, pisa na Fulô.
Isso. Aí depois eu botei Bela Mocidade. Então pronto, eu já cativei todo mundo nessa hora, parecia que era um bumba-boi que estava lá dentro da associação de Balsas. Então o que que eu quero falar sobre isso? O quanto é importante você conhecer a cultura, você ter o material, né? Eu lembro que me remetendo a essa obra de João do Vale que você cantou, eu fui tocar em Bacabal e Pedreiras. Meu irmão, quando eu toquei Pisa na Fulô em Pedreiras, parecia que os caras estavam ouvindo pela primeira vez Bob Marley tocando lá, você cantando, né? Eu fui muito aclamado por isso. Então eu fico feliz porque, assim, eu toco reggae para as pessoas e eu tenho propriedade para tocar tudo, né? As pessoas, elas não franzem a sobrancelha quando eu toco algo diferente no programa. Outro dia eu toquei o Wilton Power cantando Baby I Love You Way, que é um clássico de Peter Frampton. O YouTube Power é uma banda de dance music, de freestyle, que apareceu aqui para nós tocando uma música chamada Dreamer, e foi o maior sucesso. E na época eu comprei o LP, e tem essa levada de Baby I Love You Way, que é uma levada reggae, né? E eu toquei no programa e as pessoas me ligaram: Pá, Black, tu tocaste o teu pau, é a música de Peter Frampton, como é aquela curiosidade? É porque se você não tocar, as pessoas não vão ouvir, as pessoas não vão conhecer, né? Então é a mesma coisa que a gente faz com a música nacional, as pessoas, elas precisam conhecer a música nacional, né? Se você não tocar, as pessoas não vão saber. Eu tava há 4 domingos atrás, eu estava com, você conhece Saci Teleléu, que foi vocalista da banda Guetz, né?
Sim.
Eu estava tocando uma casa radicalmente de roots reggae music, e aí Saci Teleléu apareceu lá dançando. Mas Saci Teleléu tá me prestigiando dançando, peraí que eu vou dar o troco para esse magnata. Aí o dono do bar é um cara muito, ele é muito cultural, ele é um cara muito culto, e aí eu disse: Alberto, eu vou tocar uma música aqui dentro da tua casa que nunca tocou. Aí ele veio, me pegou o microfone. Rapaz, tu estás dentro do Quilombo, na Liberdade, como é que tu diz uma coisa dessa, rapaz? Mas naquele tom de brincadeira, de expectativa, né? E aí ele: toca aí tua música. Meu irmão, eu meti fim de semana. Tire um fim de semana pra você dançar. as pedras, meu irmão, a casa caiu, todo mundo fazendo o vídeo e todo mundo dançando, pedindo para tocar de novo. E ele, assim, o que foi legal, as pessoas ficarem curiosas. Eu digo, olha, esse aqui foi um dos grandes álbuns de reggae que foi gravado aqui em São Luís do Maranhão, que poucas pessoas conhecem, mas que nessa época, essa banda, ela quebrou um paradigma. Ela foi lançar o seu álbum lá no Teatro Arthur Azevedo, que era uma coisa de outro mundo naquela época, você lançar um álbum de reggae dentro do maior teatro de São Luís do Maranhão. Então, Orlando, para mim a música nacional, ela tem essa característica, ela tem essa propriedade, que a gente que pode falar, que a gente pode dizer, que as pessoas vão entender o que está falando, né? As pessoas conhecem quem está cantando. Claro, Bob Marley, todo mundo conhece quando eu toco Rat Race, Sunshine, por aí vai. Mas quando eu toco a tua música, as pessoas de cara já sabem quem é. Quando eu toco Santa Cruz, as pessoas viajam que é Santa Cruz. Célia Sampaio é outra que você sabe que tem um trabalho maravilhoso na música reggae. Então, meu irmão, se a gente for falar do reggae nacional, aí vem Paralamas Bebendo Água na Fonte, Sábado é uma levada reggae, Ska, eles fizeram numa levada que remete ao som do início da música na Jamaica, outros trabalhos dele, eu consigo tocar o beco.
Melô do Marinheiro, né?
Né? Essa semana eu toquei Pacato Cidadão do Skank. Pacato Cidadão, o próprio Samuel Rosa diz: eu tomei na água do reggae para me iniciar a minha banda. E aí o Traje a Rigor fez Mim Quer Tocar. Quem mais, meu irmão? Então, não há quem ainda não. O saudoso Renato Russo gravou o reggae no seu álbum, no primeiro álbum, que é o álbum que tem Será. Meu irmão, então não tem como você não associar a história, você não fazer um cruzamento das histórias com da música do reggae nacional, com o reggae da Jamaica, com o reggae da Inglaterra, de Londres, da África, né, lá de Mumalanga, e quando você toca Madoc Semantiba, quando você toca Luke Dube, né? Então é isso, Zé, né?
Sem dúvida. Agora, Black, ao longo dessa tua estrada toda de música, porque tua estrada não é só de reggae, é de música. Eu ouvi você tocando Peter Kent, cantei a música dele, tá em muitos bailes de São Luís, mas em muitos bailes. E assim, já viu que o teu programa é diferenciado. Agora, ao longo desse tempo, meu parceiro, o que você viu de mudança e o que você conta para nós que mudou? Até mesmo do pensamento, porque a gente via antigamente, e eu digo isso com propriedade, tá? Antigamente a galera torcia a cara pro reggae lá no Maranhão. O popular não, mas a galera de elite, ela torcia um pouco a cara pro reggae do Maranhão. Só que já viu. Agora eu quero que você conte isso para nós, por favor.
Olha só, eu sou aficionado desse trabalho do Peter Kent, It's a Real Good Feeling, que é um trabalho que ele gravou em 1979. Fico feliz porque você faz esse recorte da nossa entrevista, ela é muito importante. É preciso que as pessoas entendam, o reggae ele surge nesse cenário. A própria Luísa Fernandes, esse nome eu tenho certeza que ele é popular para você também, ela também ela fez algumas melodias em ritmo de reggae. Ela tem uma música chamada Light Up of My Life, que é uma levada reggae, e ela na época, se não me falha a memória, foi casada com o Peter Kent, tá? Quando a gente fala de Donna Summer, ela gravou State of Dependence, que é uma levada reggae. Ela gravou Could You Be Magic, que é uma levada reggae, com a produção do Quincy Jones. E então, é isso que eu te falo. Hoje, quando você vai tocar uma música, né, que você fala a origem da música, aquilo já desperta nas pessoas uma curiosidade. É diferente de quando você joga a música. O que acontece? São Luís do Maranhão, O reggae, ele nasce no meio de vários outros ritmos, que, como você sabe, existiam os discos de lambadas que eu também coleciono. Eu aproveito para falar que hoje na minha casa eu devo ter por volta de 3 mil e poucos discos de vinil, mas você vai encontrar o Sotaque de Pindaré lá do Mestre Coxinho, você vai encontrar o Sione, você vai encontrar a Legião Urbana, você vai encontrar Dana Summer, você vai encontrar Labionda, você vai encontrar os LPs que foram trilhas sonoras de novela. Você vai encontrar muito freestyle, que eu toquei muito Miami Freestyle. Você vai encontrar muita coisa da era disco, tá? Eu sou aficionado em músicas românticas, eu tenho uma coleção de músicas românticas muito grande. Então hoje, Orlando, assim, o que eu acho importante é porque a questão de apresentar o programa hoje, da maneira que a gente apresenta, a gente praticamente se preparou. Como é que a gente se preparou? A gente formou um repertório, a gente acompanhou a história, a gente foi fazer as pesquisas e hoje a gente tem um espaço para a gente fazer esse recorte com a música. Então é como eu estou te falando, hoje as pessoas elas não franzem a sobrancelha quando eu toco um rock, um reggae nacional. Elas não franzem a sobrancelha quando eu toco uma música da era disco e digo que ela é do contexto da música reggae, porque por exemplo, muitas pessoas não sabiam que o Jesse Green, ele é jamaicano e que Nice and Slow é um reggae. E uma vez eu estrategicamente abri o programa e falei: ah, você tá pensando assim, mas esse programa não é um programa de reggae? E por que que ele tá tocando uma discoteca? Não, é porque o Jesse Green, ele é nascido em Kingston, na Jamaica, e Nice and Slow, ela surgiu no meio da música reggae. Ela fez tanto sucesso que a Elisângela, que é uma das principais atrizes da Rede Globo, regravou em português, você conhece, que foi o compacto Pertinho de Você, que foi um compacto imensamente vendido aqui no nosso Brasil.
Sim.
Você toca No Woman No Cry, Gilberto Gil cantando, né? Mas aí você tem a propriedade de tocar No Woman No Cry com Jimmy Cliff, lá do seu álbum de 1976, que é o álbum If I Follow My Mate, ou você vai pegar o álbum Live, que é a principal fonte do rei Bob Marley cantando No Woman No Cry. Então, meu irmão, é um cruzamento de informações, e quando você faz o recorte, você apresenta para o ouvinte, ele não tem como contestar a tua história. Ele não vai poder dizer: não, mas a história não é essa. Meu irmão, a história, ela vai ser contada de várias formas, ela vai ter vários olhares, mas é o mesmo ângulo. As radiolas tocavam em São Luís do Maranhão, e dentre elas tocava uma música reggae, tocava uma lambada. Se lembra que no, naquela época tocava-se Gerry Adriane, És meu amor, você lembra disso? Eu sei que tu vais me deixar. Tocou muito no, 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 nos salões, né? Naquela época tocou muito o Paulo Diniz: levo a Bahia comigo em cada canto. Então, meu irmão, isso aí, essas histórias a gente não tem como negar. As pessoas não vão poder dizer: cara, tu só vai poder negar a história porque tu não conhece. Mas quem conhece, alguém que... rapaz, o cara tá tocando Bahia Comigo, que tocava lá na década de 70, de 80, junto às músicas reggae. Você tá entendendo, Alan?
E olha só, o cara já tá tão fissurado em dançar que, meu amigo, o que tocar ele vai dançar, entendeu? Porque o reggae tem disso. Olha, não foi à toa, Jorge, que eu coloquei o nome do meu programa de Reggae in Box. Na caixa do reggae você encontra tudo, meu parceiro.
Eu acho importante isso aí, porque você, como nós já falamos, você tem toda a propriedade para falar de reggae. Você já viajou os quatro cantos do mundo popularizando uma cultura que nasceu aqui em São Luís do Maranhão e que você não quis que ela ficasse só aqui. Então hoje você é uma das principais, um dos principais elos de contribuição para levar o reggae além fronteira, tá? As pessoas tinham que te ouvir cantando Police Antives, as pessoas tinham que te ouvir cantando as versões de música jamaicana, mas você cantava também o seu trabalho, você falava que você é de São Luís do Maranhão. Hoje eu fico feliz quando as pessoas falam de São Luís do Maranhão e se remetem à Jamaica brasileira, mas lá no livro de Carlos Benedito, ele conta que nós fomos rechaçados por nos considerar Jamaica brasileira, que alguns pensadores na época não queriam que a gente fizesse essa associação da cultura maranhense, né, com o reggae. E aí a gente foi quebrando esse paradigma e você uma das pessoas que contribuiu com isso. Então hoje é muito importante para nós ter esse espaço para a gente poder contar essa história, para a gente falar dessa história. As pessoas, elas precisam saber desses recordes, elas precisam saber que essa parte do tempo nós vivemos, meu irmão. Você está entendendo?
Maravilha. Jorge, como a gente te encontra nas redes sociais? E mais uma vez, eu te agradeço, meu parceiro, por participar dessa nossa entrevista aqui. Saiba que para mim, tanto quanto para você, para mim é uma honra poder entrevistar você. A ideia seria entrevistar a galera, os DJs aí, mas tem muita gente que é meio escondido, os caras não, quando se fala em entrevista, a galera não curte muito. E assim, normal isso, veja, é fundamental que a gente saiba entender e respeitar os pormenores de cada um, tá? Então me diga, como nós te encontramos nas redes sociais?
Bem, lá tá DJ Jorge Black, né? E tem lá as nossas especificações, DJ, publicitário e jornalista. Tá no Instagram também como DJ Jorge Black, e eu sou um pouco descansado com o meu Twitter, mas lá também tá com o DJ Jorge Black, tá? E as pessoas podem falar com a gente, eu sempre disponibilizo as minhas redes sociais, e eu acho legal quando as pessoas nos abordam para falar um pouco com a gente. Olha, eu não queria falar lá com o locutor do rádio, eu quero falar com o Jorge Black. Não, eu tô aqui, vamos falar, vamos conversar. E o que é legal, Orlando, é que as pessoas, elas vêm com uma curiosidade e depois elas ficam, elas, Black, não, eu não pensei que tu ia me tratar assim, né? Eu pensei que tu não iria, é como você falou, tem gente que não gosta de falar, tem gente que não gosta. Não, quando as pessoas têm um interesse pelo meu trabalho, é claro que eu vou estar totalmente à disposição para falar. Eu tenho um ouvinte, Orlando, para não nos estender muito, ele é Augusto Pesquisador, ele é até deficiente locomotor, o meu amigo Augusto, mas é uma pessoa muito culta. E desde quando eu fazia programa nas rádios comunitárias, o que que ele fazia? Ele gravava e todas as informações que eu dava, ele ia pesquisar, né, para ver se as informações estavam condizentes do que eu falava. E ele arquivou isso, e aí eu me lembro que uma dada vez ele me ligou. Pá, Jorge Black, quem está falando aqui é o Augusto, eu sou pesquisador, e o meu motivo de eu estar te ligando é porque eu não vou te mentir, há algum tempo eu andei te rastreando, né, o que você falava, eu ia lá ver se você realmente estava falando, e cara, por incrível que pareça, eu não encontrei nenhuma informação que não condizesse com o que você falou. Eu falei, meu irmão, é porque na verdade, antes de eu falar, eu já fui pesquisar. Se eu falei que foi produzido no Tuff Gong, é porque eu pesquisei. Se eu falei que Joe Higgs participou, é porque eu pesquisei. Se eu falei que é uma versão de John Lennon ou de Paul McCartney, é porque eu fui lá pesquisar, né? Se eu falei que é um álbum que foi gravado no estúdio, por exemplo, com as pessoas, Black, por que que você fala que Tears on a Pillow foi gravado com a participação de Bob Marley? É porque eu fui ler, eu fui fazer, eu fui atrás desse recorte, né? Então, hoje as pessoas, se elas vêm disser que não, olha, tá bem aqui, ó, eu li aqui, o álbum tá aqui, a história da música tá aqui, e aí, a partir daqui, você pode contestar. Já não contesta mais o DJ Jorge Black, porque eu tô provando de onde foi a fonte que eu tirei. É o tipo de coisa. As informações, elas têm que ser pesquisadas, elas têm que ser encontradas para você expressar de uma forma correta. Até porque eu digo que se eu não contasse uma história verídica, eu não tinha o acesso que eu tenho, eu não tinha a audiência que eu tenho, como eu te falei ainda há pouco. Eu fico feliz que várias rádios me pediram para retransmitir o programa. É justamente por causa da história como a gente conta, das pesquisas como a gente realiza, né, do recorde como a gente faz. Não é uma coisa longa, é uma coisa bem breve, assim, só para que as pessoas tenham curiosidade da história da música e que elas saibam que o reggae, ele tem uma história. O reggae não é uma música qualquer, ela não é uma música de moda. Você acompanha isso ao longo da sua vida, você sabe que a gente atravessa o Bomba Boa, a gente atravessa o Carnaval, a gente atravessa o período de Natal, e aí os anos vão se passando e a coisa vai dando continuidade. Não é dizer que ele tem só um período que ele... Não, cara, o reggae formou uma cadeia produtiva que hoje são várias pessoas que vivem financeiramente do universo reggae, Orlando.
Jorge Black, quero te agradecer. Eu garanto que eu e toda a galera que está ouvindo o Reggae in Box nesse momento quer te agradecer pelas palavras, pela história, pela conversa, por demais bacana aqui no nosso programa. E, meu parceiro, mais uma vez, convida a galera do nosso Reggae in Box para ouvir também o Reggae Roots. Vai lá!
Bem, eu quero carinhosamente agradecer você. Como falei lá no início, sou seu fã, sou seu amigo e estou tendo essa oportunidade de ter essa entrevista com você e de fazer parte da sua grade de programação aí na Pedra Rara. Todo domingo, né, você pode ouvir o nosso programa. Ele começa das 15 até as 17. Na verdade, o programa, ele é todos os sábados, né? As pessoas podem baixar o aplicativo da Nova FM, Nova FM 93.1, e podem acompanhar o nosso programa. Como você falou, ele vai ao ar de segunda a sexta com a apresentação de Fausto Baidum, e no sábado e domingo a gente apresenta o programa e vai além com a Rádio Pedra Rara e as outras rádios que têm um carinho pelo nosso trabalho. O que eu fico lisonjeado, o que eu me sinto prestigiado, o que eu me remeto lá atrás, quando eu comecei a colecionar disco, quando eu comecei a ser DJ, quando eu me proporcionei para ser um comunicador, aí quando eu me tornei um publicitário, quando eu me tornei um jornalista, e hoje poder falar sobre isso para as pessoas, né? Eu conduzi a minha história, né, dessa forma, foi assim que eu fiz. Não é que a gente não tenha carinho por outra música, mas o reggae especificamente é o nosso instrumento de trabalho, e eu quero agradecer aí você, muito obrigado mesmo, né? Lhe desejo total sucesso na Pedra Rara, tanto a banda quanto a sua rádio, e dizer que eu estou sempre à disposição a hora que o nosso amigo precisar, e se Deus quiser, quando esse momento passar, que é um momento, né, tenebroso que nós estamos passando, né, independente do que a mídia fala, mas nós nunca tínhamos visto tantas pessoas morrerem, nem eu, nem você. Eu estou com 57 anos completo esse ano, né? E se Deus quiser, quando tudo isso passar, eu quero que você volte a São Luís do Maranhão para a gente ter a oportunidade de conversar ao vivo. E eu quero também ir a São Paulo para ir conhecer os estúdios da Pedra Rara e falar diretamente dos estúdios, participar de um show com a banda Pedra Rara, dizer que eu estou à disposição, meu irmão.
Vai ser uma honra. Seja bem-vindo, e qualquer coisa que você queira divulgar aqui, o programa vai estar sempre aberto à sua disposição. Que Deus continue te abençoando, abençoando tua vida, tua família e todos da tua casa, meu amigo.
Meu irmão, muito obrigado, muitas felicidades também para você, que Deus nos abençoe, que Deus continue, né, nos protegendo, livrando-nos de todos os males e nos abençoando com a nossa cultura, né, para que a gente continue fazendo cultura, que é o que a gente ama, você ama, provou isso aí para o mundo inteiro que você ama fazer cultura, é outra coisa que eu faço, né, eu até aproveito esse momento aqui para a gente finalizar e expressar os meus sentimentos a um dos grandes comunicadores que a gente perdeu. Eu, durante a entrevista, eu falei de uma fonte de inspiração que foi o Carlos Nina, que é uma pessoa que você conheceu, que Deus o tenha, e recentemente, Orlando, a gente perdeu o Rubinho Jones, que foi um dos grandes comunicadores. Eu tive a honra de ser o DJ ao lado de Rubinho Jones, eu tive a honra de ser o comunicador ao lado do Rubinho Jones, e infelizmente no último dia 12 ele veio a falecer. Isso nos causou uma comoção muito grande, né? E até hoje para nós a ficha ainda não caiu, porque era um cara também que faria 57 anos esse ano, e que desde os 14 anos vivia dentro do estúdio de uma rádio, o qual eu também muito me inspirei para ser DJ e para ser comunicador, e tive a honra de ter a amizade dele em vida, e infelizmente ele nos deixou, mas que Deus o tenha em um bom lugar, e a gente vai continuar multiplicando a cultura, que é o que a gente ama, eu, você e os demais amigos, meu irmão.